Mas, não, muitos vêm na última chance, ó, se não der certo agora, acabou, viu? Que é isso que vocês ainda não entenderam. Não tem mais chance. Isso de vamos deixar para resolver na outra vida, acabou. A outra vida vai ser no outro planeta, no que vocês chamam Idade da Pedra, onde não tem avanço nenhum. E é isso que vai começar para quem quiser manter o seu poder.
Essa turma que está quer beber, quebrar casa, né?
Mas filha, esses são muito gostos. Esse é o fácil de ver. Agora o difícil de ver é aquele que está na igreja rezando e daqui a pouco diz assim, olha, você viu a outra, olha o tamanho da saia dela. É a mesma coisa desse que vai, que quer bacala, que mata os outros. O pecado é um só, minha filha. Pecado é um só. É ter energia negativa. A quantidade é só questão de número. Se você tiver uma energia negativa, já pecou. Não importa você ter 100. Compreendeu? E é isso que as crianças vão cobrar de vocês. Para vocês não terem esse sentimento. Porque criança não tem isso. Elas adquirem porque vocês ensinam para ela. Ou eu estou falando mentira? O mulher que toma uma surra na rua vem para casa solando. O que o pai e a mãe diz? Vai lá e bate nele. Não traga desaforo para casa. O moleque quer sentar na mesa e comer às 8, às 9 horas da manhã. Você diz assim, não, está na hora do almoço. E quem disse que o relógio, que a barriga tem relógio para saber qual é a hora do almoço? Não é assim que vocês acham? Vocês querem que há normas e regras para manterem o poder. Pois não.
Droga. Essa, a tendência é tanto de aumentar.
Droga?
É.
Doutora, nós temos que falar sobre isso hoje, que ela disse que vai aumentar mais, viu?
É, eu
acho que isso. Isso vai acabar rapidinho, filha. Não vai acabar a droga. Porque a droga é remédio.
Ah, mesmo?
Não é, doutora? A maconha pode ser remédio, a cocaína pode ser remédio, tudo pode ser remédio. Só o uso, o sentimento que você usa ela é que vai mudar.
Você vê cada pai de família bom, pessoas honestas, hoje
está
no consentido de todos.
Isso.
A criança está acabando isso.
Mas isso, nós vamos acabar com isso rapidinho.
Como nós... as pessoas vão se acabando? Porque a durabilidade de vida da pessoa que existe.
Não, nós, a gente tem um grupo aqui que vai acabar com isso.
Não gosto.
Nós precisamos falar disso, viu, doutora? E tem muito para falar sim. Compreendeu, filha? Vai, isso não precisa se preocupar que vai continuar existindo a droga como remédio, não mais para você fugir da verdade, viu? Essa é que quem usa droga usa para fugir da verdade, né? Sim? É porque não tem sentimento bom. Então nós vamos alterar o sentimento dele. Aí não precisa mais a droga, viu?
É, acho que aí ele.
Ah, vai sim. Como um dia vocês precisaram da lepra, hoje não precisa mais, Deus dá AIDS.
Daqui a pouco não precisa mais?
Aí Deus dá outra coisa. Mas sempre. A espada tá pontinha.
E a cura da AIDS, o senhor acha que existe?
Claro. Que, filha, quem inventou a AIDS sabe a cura. Mas por enquanto precisa, por quê? Porque vocês não sabem a diferença entre liberdade e libertinagem. Vocês fizeram uma evolução, é claro, patrocinada por Deus, chamada evolução sexual, para acabar com aquelas besteiras, é para vocês fazerem a luz do dia o que só fazia escondido, porque ir para a cama com a mulher e o marido dos outros sempre foi, ao longo dos anos todos. Não é assim? Então se foi criada uma evolução para vocês entenderem que aquilo chamava-se hipocrisia. Era uma falsa moralidade. Só que aí vocês começaram a ir para a cama sem amor? Não o amor que vocês acham que é amor, viu? Amor, amor. É sem compaixão, sem igualdade e sem alegria. Vai pelo desejo. Aí já errou tudo. Tem muito marido e mulher, e a maioria é assim, que não faz sexo por amor, faz sexo por desejo. Aí já está errado. Mesmo sendo marido e mulher, fazer sexo por desejo. Compreendeu? Bicho. Você foi embora, bom dia? Não vai ler mais, não? Ele é bom dia porque emagreceu. Antes era bundão.
Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno.
Engaixado aconteceu no inverno.
Agora já é por aqueles dias o sofrimento será tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais haverá uma coisa igual.
Isso. Por quê? O que acontece? Que vai haver sofrimento. Isso eu não quero esconder de ninguém. Vai haver sofrimento. Mas só vai sofrer quem merecer sofrer. Então, ao invés de vocês ficarem preocupados com o que vai acontecer, fiquem preocupados com como eu estalei naqueles dias. Eu estalei ponto para passar por eles? Ou eu vou passar pelo sofrimento? A preocupação não deve ser com o que vai acontecer, mas para se vocês vão estar preparados ou não para passar por esses dias. Foi, filha? Falou com eu? Sim, filha, sofrimento não existe.
Tem que achar muita vida daquela pessoa.
Isso! O que é sofrimento? Alguém sabe dizer para eu? Quando é que você sofre? Quando o que você quer não é feito. Não é assim? Não é aí que você sofre? Se você entender que tudo que você faz é porque Deus quer, você vai entender que tudo está certo. Aí vai acontecer tudo o que você quer. Você não vai mais sofrer. Deus não mandou ninguém vir para a terra sofrer. Mandou passar por situação de sofrimento com amor a Deus. E o amor a Deus tem que ter alegria. Então você tem que dizer, graças a Deus, meu filho morreu. Obrigado, viu, pai, por ter levado ele. Você tem que dizer, graças a Deus, eu fui atropelado. Obrigado, viu, pai? Enquanto você não fizer isso, você ainda vai sofrer. E você vai acusar a Deus por ter acontecido aquilo na sua vida. Isso. Como ela falou, coitadinho. Coitadinho, o que, que vocês dizem que é coitadinho? É fio de galinha, né, que nasce pelado, não é isso? Isso que é coitadinho. Que é aquele que quer dizer, Deus, eu sou inocente, você não olhou por eu. Esse é o coitadinho. Se eu estou falando mentira, pode dizer.
Quem sofre sem merecer, né?
Ninguém passa por situação de sofrimento sem merecer. Ou melhor, sem pichijar.
Só sofre se quiser.
Aí você vai passar pela situação, você vai sofrer. Ou seja, vai dizer que não merecia aquilo, ou você vai ficar alegre e vai entender que é Deus falando com você. Aí não é sofrimento, é alegria. Isso é o livre-arbítrio que vocês têm. Não é de não acontecer o ato que vai zelar a situação de sofrimento, mas se apaixar com amor ou sem amor pela situação. Compreendeu? Isso. Entendeu, filha? Baixa.
Se alguém disser a vocês, olhe, o Messias está aqui, ou ele está ali, não acredite. Porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus.
Isso. Não existe profeta, não existe Jesus na carne. Jesus está dentro de cada um de vocês, é o amor. Deus está dentro de cada um na carne, é o amor. Então, quando vai acontecer muito agora de aparecer aqueles e dizer assim, eu sou Jesus. Jesus não vai voltar. Vai voltar como amor, como que ele sempre foi, amor. Então, se vocês querem encontrar Jesus, assem o amor dentro de vocês. Mas não acreditem um na carne que diga, eu sou Jesus. Ou eu sou um profeta de Deus. Um profeta não vem mais. Passou a época que vocês pichijavam de coisas materiais para acreditar em Deus. Hoje, de vocês não tem mais que ver para quê. Mas vocês vão ter que quê para poder ver. Só acreditando em Deus, só colocando o amor em prática, é que vocês vão conseguir enxergar Deus, enxergar Jesus. Não vai ser com esses olhos, vai ser com o coração, com o sentimento que você vai enxergar Deus e Jesus. Aqueles que ainda estão procurando o seu guia, o seu líder na carne, vão seguir o que o Fio perguntou, os anticristos, aqueles que na verdade não estão usando o amor, mas que querem ter, continuar tendo poder, e por isso vão querer que as pessoas sigam ele, não para o paraíso, mas para eles poder exercer o poder sobre vocês. Compreenderam? Isso, está quase acabando. Pô, vai. Quanto você quiser.
Vai ter aqui junto com a gente aqueles espíritos
superiores. E nenhum desses se diz espírito superior, porque se disser não é.
Deus então vai deixar que os falsos...
É, filho, Deus vai deixar, ele não tem outro jeito, né? Mas pessoa quer ser, ele vai deixar acontecer, né?
Não,
ele vai usar aqueles esses... que têm a energia negativa e mandar eles dizer que ele é o Messias, para vocês acreditar se ele é o Messias ou não.
Por nós a prova.
Isso. Isso ainda é um plano de prova. E o que, que vocês vêm provar? Nós estamos falando tanto em prova e expiação. O que vocês vêm provar nessa vida? Qual é essa prova que foi tanto falada desde Cadeco para cá? É o amor. É o amor. Jesus disse, amar a Deus, amar a si e amar aos outros. Então a prova é o amor. Se a pessoa que chamar vocês para seguir fizer o amor, ele não vai se dizer, eu sou grande, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas vai levar vocês a ter amor. Esses chegam, apesar deles não pedir para seguir. Agora, quando disser, venha comigo, porque eu tenho a chave do paraíso, eu sou o dono da porta, saiu de perto, porque ele é dono da porta do inferno, não do paraíso. Compreendeu, filho? Então Deus vai colocar essas pessoas para vocês provar se vocês aprenderam o que é o amor ou se vocês aprenderam o que é a palavra. A palavra destrói, o amor constrói.
Prestem atenção, estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça.
Mas hoje, te falou muitas coisas. Nós hoje fez algumas previsões para o futuro. E pessoas que já passaram com eu e foi feita a previsão para o futuro, pode dizer se aconteceu ou não. Se, como Jesus disse, sempre vocês são avisados antes do que vai acontecer. Ah, se vão acreditar ou não, desculpa, mas isso não é problema meu, é de cada um de vocês. A minha função como auxiliar de Jesus e de Deus é trazer a notícia, é informar as coisas e deixar ao seu livre-arbítrio se você vai reagir a elas com amor ou não. Não esperem de espírito nenhum que mude o seu sentimento por alguma coisa, por alguém ou por Deus. Não esperem mais mágicas. Não cobrem mais de Deus materializações. Não sejam mais São Tomé, que pedem para ver para poder acreditar. Fé se chama xintega. Se integrar a Deus. É isso que é ter fé. E se integrar a Deus é dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não existe meia entrega de quando eu estou na igreja eu me entrego a Deus, mas quando eu saio da igreja eu comando a minha vida. Não existe isso. De a época é difícil. Mas deem graças a Deus por vocês estarem aqui nessa época. Porque ou vocês estão aqui por missão, e aí vocês estão aqui para ajudar a Deus. Ou vocês estão aqui pelo amor de Deus, como última chance de você ficar no paneiro. De um jeito ou de outro, digam graças a Deus que eu estou aqui. Então não chofam o sofrimento que está acontecendo, mas glorifiquem o nome do Pai na vida de vocês. Tem uma frase que é pouco... Tem uma frase que é pouco falada por todas as religiões. Pouca gente conhece essa frase. Mas essa frase foi escrita por João e falada por Jesus. Jesus estava conversando com os apóstolos e disse que ele iria morrer na cruz, que ele iria passar por sofrimentos, por situações de sofrimentos, não chover, que ele sentiria dor. E os apóstolos disseram para ele, como lhe foi dito quando ele estava na cruz: se você é filho de Deus, por que não pede ele para tirar você daí? E Jesus fala essa frase que eu gostaria que nenhum de vocês esquecesse, porque as religiões não falam muito dela. Jesus diz assim: sinto uma grande aflição, mas o que eu posso fazer? Se eu vim aqui exatamente para isso, direi: Pai, afasta de mim isso. Mas eu vim aqui para fazer isso. Tenho que dizer: Pai, glorifica o teu nome. Essa frase tem que ser a vida de vocês. Vocês vieram aqui para passar o que estão passando. Então como vocês vão dizer: Pai, afasta de mim isso? Se você hoje está sem dinheiro, você veio aqui para ficar sem dinheiro. Se você hoje está sem emprego, você veio aqui hoje para ficar sem emprego. Se você está doente, você veio aqui para ficar doente. Ao invés de rezar para Deus, pedindo a Ele que afaste isso de você, diga para Ele: Deus, glorifique o seu nome. Me ensine em seu nome a passar por isso. Essa fase ensina o que é vida. Meu Jesus diz assim: você, eu quero ver vocês se ajudarem o inimigo. Porque falar com um amigo é muito fácil, qualquer um fala. Passar a vida inteira numa situação boa é muito fácil. O que Deus quer é ver a reação de você na situação ruim. Na fácil, é fácil. Nessa hora, a gente tem a mania de pedir a Deus para afastar aquilo. Mas nós veio aqui para fazer aquilo. Passar por aquilo. Como eu vou pedir a Deus patilar o que eu vim fazer aqui? A vida pede sentido. Tenho que pedir a Deus é que me dê força e me dê ensine o caminho certo para passar por aqui, glorificar o seu nome. Então, filhos, não existe eu não gosto de fazer isso, porque o que você não gosta de fazer é o que você veio fazer. Porque se você viesse para fazer só o que gosta, não precisava vir. Se você não gosta de uma pessoa, você não fuza dela, porque você veio aqui para aprender a conviver com ela. Porque para viver com quem só quem você gosta, fica onde estava. Se uma pessoa depende de você, você não brigue que ela não é capaz de fazer as coisas, mas entenda que ela está na sua frente para você ajudá-la a fazer. Esqueçam o que eu gosto, porque o que eu gosto, o que eu quero, isso são coisas que Deus dá só para você, como vocês falam, espirar um pouquinho entre duas coisas que não gosta ou não quer fazer. Deem atenção às coisas que vocês não gostam, que vocês não querem, porque é isso que vocês vieram fazer. Essa frase está no João. Procurem na Bíblia, escrevam, guardem na cabeça, ponham onde vocês podem ver, e cada hora que acontecer uma coisa que você não gostar, diga: eu vim aqui por causa disso. Então está na hora de eu passar por isso. Eu sempre perguntei para todos: para que existe problema? Alguém sabe me dizer? Para resolver. Saber resolver uma coisa, resolver outra. E muitas vezes você sabe resolver e não resolve, porque acha que vai sair perdendo. E problema só existe para ser resolvido. Então vocês vieram aqui para resolver os problemas. Por que que vocês afastam eles em vez de resolver? Essa fase. É isso que nós estamos querendo ensinar para vocês. Que não é o outro que é culpado de ser do jeito que é, mas você que é culpado por vê-lo e julgá-lo errado. Não é o outro que é errado, e se você por achar ele errado. O novo tempo, filhos, as coisas não vão mais ser vistas fora de vocês, mas vai ser visto você por dentro. Vocês não vão mais olhar uma coisa e achar aquilo é feio, e mais sim dizer: eu sou feio porque eu acho que alguma coisa de Deus é feia. No novo tempo eu não vou olhar uma pessoa e dizer: essa pessoa é gorda, porque o gordo sou eu, que tenho muito sentimento negativo e acho a gordura feia. É esquecer que os outros têm que ser cópia de eu, porque eu sou o Deus e todos têm que ser a minha imagem e semelhança, porque é assim que vocês vivem. Achando que vocês são Deus, então que tem que ser, os outros tem que ser cópia e semelhança de vocês. Todos têm que ser cópia e semelhança de Deus. E como Deus é tudo, tudo é Deus, todos são Deus. É isso que precisa ser mudado. É parar de assar. Vocês já assaram muito tempo que o chão rodava em torno da terra, que tudo rodava em torno da terra. Mas veio a ciência e disse: não, vocês é que rodam em torno do chão, que é o centro. Mas vocês ainda acham que o mundo todo existe rodando em torno de vocês. Tem que ser do jeito que vocês querem. E agora vem a espiritualidade e diz: não, o centro é Deus. Vocês têm que rodar em torno de Deus. Essa lição que nós está trazendo, a coisa técnica, a de colchão, o existe outra vida, existe outro planeta, tudo isso é muito bom, mas não é o centro. O centro do que nós tem que fazer não é saber se tem irmão fora da carne ou dentro da carne, mas é saber que eu, como filho de Deus, tenho dentro de mim todas as energias, ou seja, sentimento. E que eu escolho o sentimento que eu quero usar, e não o outro que joga sentimento em eu. Essa é a lição. Essa é a visão que vai mudar você. Não adianta se ir para um centro de Kardec, ver uma palestra linda, e depois dizer assim, olha, aquele outro tinha que estar aqui para ouvir, foi tudo para ele. Não foi, se ele não estava, foi para você que estava lá. Mas você acha que você não faz? Uma vez eu estava num lugar e dizendo, nós não devemos julgar ninguém. E um filho meu disse, o senhor está certo, pai, nós não devemos julgar ninguém. Aí eu perguntei, que eu sou muito direto, né? Aí eu perguntei, e por que você continua julgando? Aí ele disse para eu não julgo, pai. Claro que julga, você sai de um lugar e fala como estavam as coisas. Você sai da frente de uma pessoa e fala do que ele falou. Aí ele disse para mim, ah, pai, eu tenho que observar, né? Eu digo, é a mesma coisa, filho. Você só mudou a palavra. Vocês vivem a vida inteira para julgar. Julgar se está certo ou se está errado. E na verdade não julgam ninguém. Condenam todos. Porque quem está certo vocês não falam. Mas quem está errado vocês falam. E condenam. E atacam. E é isso que o pai não quer mais. Porque isso chama-se idolatria. Idolatria a eu. Ao eu. Aquele que o pai diz a você, não idolate outros ídolos, vocês estão achando que é uma imagenzinha, não é isso? O ídolo maior de cada um aqui é você mesmo, que vocês idolatram o tempo inteiro. Na hora que integrarem essa idolatria, esse amor só a Deus, se entenderem que não são capazes de nada, mas que são movidos por Deus, vocês vão começar a ouvir Deus falando. Mas vocês querem ouvir Deus falando por um espírito que aparece na frente. Aí, ó, eu vi com esses olhos que até há de comer. Aí acredita. Mas Deus, não passa um segundo sem que Deus não fale com você através dos amigos espirituais. Aprendam isso, porque isso consegue fazer você entregar todo o seu poder na mão de Deus. E aí sim, vocês vão conseguir rezar com vontade, seja feita a vossa vontade. Porque até agora, vocês nunca rezaram essas palavras com vontade. De sempre disseram, seja feita a sua vontade, desde que seja aquilo que eu quero. Se for, tá bom. Se não for, eu digo que sou vítima. Que sou pobrezinho, coitado. Com as graças de Deus, né? Quanto quiser. Já. Escuridão física é a ausência do sol. Vai ter. 3 dias. É simbólico. O dia para a espiritualidade não tem nada a ver com o dia de vocês. É simbólico. De 3 dias de escuridão simbólica também vai ter. Entendeu? Então, o que você está pensando? 3 dias de escuridão física vai ter. Não só 3, vai ter mais, viu? Mas de... O mais importante é você saber que vai passar uma época de escuridão total. De casa equipe, sim. aonde o que vai ter que brilhar o seu caminho vai ser a sua luz interior. Vai ter que ser essa sua luz interior que vai dirigir o seu caminho. Aqueles que não tiverem essa luz, o amor, não vão assar o caminho na escuridão.
Mas Joaquim, mas esse tempo de escuridão física, isso é bomba atômica, então.
Como
a poeira vai tapar a luz do sol.
Como Jesus disse a Pilatos, quando o Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus, você está dizendo, não sou eu?